Política.
Agora sim, o novo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, afirmou que a recuperação econômica é sua pauta prioritária. Ele também vai propor aos deputados o mínimo de 2 sessões por semana durante as eleições, período em que os parlamentares costumam decretar recesso branco para fazer suas campanhas à prefeitura ou de aliados. Sobre o novo cenário da Câmara com a eleição de Maia, nós conversamos com o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, na última quarta-feira a gente teve a eleição do Rodrigo Maia para ser novo presidente da Câmara dos Deputados. Ele estava ali disputando com Rogério Rosso, que além de ser um representante do Centrão, um homem ligado a Eduardo Cunha. Que desdobramentos que a gente pode ter dessa relação da Câmara agora com o governo Temer, né, diante da escolha de Maia para ser o novo presidente?
O Rodrigo Maia, quer dizer, na verdade o Temer não articulou candidatura nenhuma de início. Ele, no governo, o governo interino assistiu a explosão de candidaturas. Ele não tinha muito como se movimentar, várias candidaturas da sua própria base, pelo menos o Rosso, o Diácobo e o Maia com alguma chance. O Diácobo foi o quarto colocado, atrás do Marcelo Castro. Acaba que o Rodrigo Maia foi, como se diz no futebol, né? Quando o time acha um gol, né? Encontrar um gol, né? O time não tá fazendo nada, de repente encontra um gol, faz um gol. O Temer acabou encontrando o melhor candidato, quer dizer, nessa disputa. Ele, Maia, é um deputado que não tem ligações mais com Cunha, isso é importante. Ele enfraquece o Centrão. O Centrão estava com muito poder ali, já havia imposto o líder do governo. Então, nesse sentido, é muito melhor para o Temer, o Maia, do que o Rosso. O Rosso seria a reafirmação do poder do Centrão e da sua influência sobre o governo. Agora, é claro que tudo tem seu preço, né? Primeiro, o Maia não vai ser exatamente um braço do Temer. Ele vai agir com uma certa independência e ele, inclusive, fez acordos com a esquerda, com o PT, com o PCdoB. Sem esses votos, a vitória do Maia seria difícil. E, em segundo lugar, é preciso entender que a vitória do Maia deve ser a 2 movimentos, da esquerda em direção a ele e o do PR, que é um partido do Centrão e que é o partido que lançou o Diácobo. O Diácobo e o PR declararam apoio ao Maia. E isso provavelmente tem o dedo do governo interino, do governo Temer. E o Centrão, vamos ver como é que o Centrão reage a isso, né? Como é que o Cunha e o Centrão reagem a isso. Então tem coisas para ver por aí. Quer dizer, o Maia foi o melhor resultado para o Temer, mas o Maia tem alguma independência em relação ao Temer, não é exatamente, né, um braço do Temer, simplesmente, não pode ser visto assim. Ele tem compromissos com a Câmara, compromisso inclusive com a esquerda, e o Centrão sofreu aí esse golpe, vamos dizer, golpe no sentido mais light da palavra, de que o governo Temer certamente deslocou o PR em direção ao Maia. Isso aí pode ter, quer dizer, se o Centrão conseguir se manter articulado, que aí é outra história, né? Com a derrocada do Cunha, esse bloco, que é um bloco que não tem nenhuma unidade a não ser a busca do poder, com a perda da Câmara, da presidência da Câmara, e não sei também se o André Moura sobrevive como líder do governo durante muito tempo, com a perda do poder, o Centrão pode se desarticular. O cenário foi bom pro governo interino, supondo que o Senado vá confirmar o impeachment da Dilma, né, claro, mas foi bom, o que não quer dizer que o Maia vai ter vida fácil. Nós vamos ter agora uma interrupção, depois de agosto temos o processo do Senado em torno do impeachment, que vai monopolizar as atenções, depois temos eleições, ou seja, a Câmara vai ter vida normal só no final do ano, e com medidas muito impopulares. E o mandato do Rodrigo Maia é só até fevereiro, né? E janeiro é férias. É. Então, assim, na verdade, o Rodrigo Maia vai ter aí 2 meses, 1 mês e meio depois da eleição, novembro e dezembro, para dizer assim, bom, o presidente da Câmara fez alguma coisa e votamos alguma coisa. Mas temos que lembrar que são medidas impopulares e não sabemos ao certo o que, que vai acontecer.
E para o ano que vem, provavelmente, o PSDB deve pleitear essa cadeira, né?
Olha, para o ano que vem, acho que vamos repetir o cenário de fragmentação, né? Uhum. Acho que um dos casos mais sensacionais dessa disputa foi o fato do lançamento da candidatura do Marcelo Castro, que não foi lançado pelo PMDB, pelo PT, sim pelo PMDB. Quer dizer, inimaginável, né? que a bancada do PMDB tenha votado e maioria lançado um candidato que é contra o governo Temer. Quer dizer, o sistema partidário está completamente sem pé nem cabeça, completamente sem liderança. Então, a disputa de 2017, ela está completamente aberta. O PSDB vem, o Rogério Rosso vem, o PMDB talvez queira pleitear, afinal de contas é a maior bancada da Câmara. Se o Centrão se desconstitui, aí o PMDB pode voltar a ter algum protagonismo. Então o negócio é muito, muito indefinido, e não dá para fazer nenhuma previsão. Talvez a esquerda consiga se acertar e lançar um candidato, mas sem chance de vitória. A esquerda, ela não tem a menor chance de vitória, ela pode marcar a posição, ela tem no máximo 30% dos votos na Câmara, não chega a isso, 25%, 27%. Então, de qualquer maneira, é um cenário para o ano que vem ainda muito impreciso.
Muito obrigado pela participação do senhor e até semana que vem com mais uma coluna de política. Um abraço.
Você ouviu a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo, que vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser escutar essa coluna novamente, basta entrar no nosso site www.ufmg.br/rádio e clicar na seção Colunistas do Jornal.